Você está ouvindo o podcast da The Start Conference, principal conferência de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI.
Fala galera, aqui quem fala é o Rafa, um dos diretores da Start, e nós estamos no podcast da The Start Conference, a conferência anual da Start de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI, que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. A gente quer transformar a maneira como os executivos, os diretores e prestadores de serviços de TI pensam cibersegurança na indústria 4.0 e entregam continuidade de negócios para as empresas no Brasil. Serão basicamente 200 participantes, mais de 10 horas de conteúdo, mais de 10 palestrantes e teremos também um time de palestrantes renomados e especialistas, como VP da IBM, VP Microsoft, diretora da Marsh, uma das maiores corretoras do mundo. Se você não quiser perder essa oportunidade para fazer networking, fechar parcerias e também se aventurar aí nesse mundo cibernético aí que está cada vez maior, acesse agora o site oficial da conferência, conference.start.com.br, e garanta já o seu lugar.
E hoje a gente está aqui com o Eric Herd, a gente vai bater um papo com ele sobre proteção de dados. O Eric é fundador e CEO da Safe Latina Cloud Backup, uma empresa que está apoiando a conferência e que também vai palestrar lá na nossa conferência no final do ano.
Fala, Eric, tudo bem, cara? Um prazer falar contigo. É, muito feliz aqui de ter mais um palestrante conversando com a gente no podcast da The Start Conference. O pessoal está curioso, Eric. Conte um pouco da sua carreira. Quem que é o Eric que vai palestrar na The Start Conference?
Cara, o Eric, eu sou um profissional, né, na área de tecnologia da informação. Comecei na área de redes, acho que como a grande maioria, e migrei para a área de segurança da informação, meio que por acaso, né, comprei um curso, na verdade um amigo que ia fazer o curso de MCSO da Módulo há 25 anos atrás, desistiu e aí me passou o curso. E aí eu me encantei pela área de segurança da informação. E aí eu entrei, né, na Módulo Security, que era uma empresa no Rio de Janeiro. De lá a gente entrou dentro de um processo que há 25 anos atrás era novidade, que era SOC, né, Security Operations Center, a empresa que a Módulo iniciou esse processo dentro de uma empresa de telecom. De lá para cá, são 25 anos aí de carreira, né, aperfeiçoando como analista de segurança júnior, pleno, sênior. Achava bacana aqueles caras que eram gerentes de projeto. Fui fazer meu MBA em gestão de projetos e virei gerente de projetos de segurança da informação, onde eu tive uma grande carreira aí de 15 anos como gerente de projetos. Na verdade, acho que a minha essência é gerenciar projetos de segurança da informação. E aí veio o próximo passo, que foi ser empreendedor dentro desse universo de segurança da informação. Então, acho que isso aí resume esses 25 anos aí de carreira dentro da área de segurança.
Show, cara. E além dessa experiência muito grande, você também foi professor e trabalhou durante muitos anos na IBM, que é uma empresa aí global, né? Como que foi essa experiência de trabalhar numa empresa global?
Depois que eu virei gerente de projetos, né, numa empresa brasileira com projetos no Brasil, eu senti falta dessa experiência de trabalhar numa multinacional na área de segurança, de cuidar de projetos também fora do Brasil. Então eu fui para a IBM, eu tive o convite de ser gerente de projetos só da área de segurança da informação. Foram 9 anos de IBM, onde os primeiros 4 foram projetos no Brasil. E depois eu fui convidado também para ir para a área do SOC da IBM, onde eu gerenciei projetos de transição de security para o SOC, um SOC global. Então, gerenciei projetos no Brasil, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia. Então, eu tive aí em 5 anos essa grata experiência de conseguir saber como gerenciar projetos, né, com outras culturas, com outras nacionalidades, com outras formas e maneiras de se gerenciar um projeto de segurança. Foi uma experiência maravilhosa na minha carreira. E professor, como eu falei, eu fiz um MBA em gestão de projetos na FGV e em seguida o coordenador me convidou. Eu fiz o MBA em 2006, em 2009 ele me convidou para ser professor também de gestão de projetos na FGV, onde eu estou desde 2009 dando aulas em gestão de escopo, de risco, de tempo e de recursos humanos.
Muito legal essa experiência e a gente sabe que você tem muito aí para nos ensinar, para nos ajudar na The Start Conference. A gente está muito feliz de contar com a sua presença lá. Mas falando um pouco mais de empreendedorismo, de onde surgiu, depois de tanto tempo de experiência, de longa data aí, trabalhando na área de segurança da informação, de onde surgiu essa ideia de empreender e fundar uma startup de proteção de dados?
Esse convite, né, graças a Deus, eu tive uma carreira que eu recebi muitos convites e convites muito bons. O meu empregador, né, nessa empresa que eu comecei há 20 anos atrás, como analista de seguranças, que foi a DSEC, ela foi vendida e um dos empreendedores virou gestor de fundo de investimentos na área de tecnologia. O meu chefe, que foi meu chefe há 20 anos atrás, me ligou, marcou um almoço comigo, falou que estava acompanhando a minha carreira, né, pelas redes sociais, tudo que eu postava, artigos pelo LinkedIn. E ele me convidou, falou, cara, a gente está com um projeto novo de criar uma empresa de cloud backup brasileira, 100% brasileira. Então, assim, topa. E você entra como empreendedor, você entra como sócio. E você, cara, desde essa conversa, né, de almoço até colocar ela no mercado, né, desenvolver produto, solução, tudo, e colocar ela no mercado sendo vendida, né, vendável, esse é o desafio. E eu topei, né, foi um desafio além daquilo que eu imaginava, mas eu também sentia que era o próximo passo. Porque uma coisa é você olhar segregadamente só a área de delivery, só a área de entrega, só a área de projetos. Quando você dá um passo atrás e olha a empresa como um todo, você aprende coisas novas. Marketing, administrativo, financeiro, contas a pagar, a receber, não só a parte de tecnologia, mas também a parte de operação. Foi um aprendizado, foi um MBA, né? Eu costumo dizer que foi um MBA de Harvard, na prática, em um ano e meio, que foi foi o tempo que demorou, né, desde esse almoço, desse convite, até a Safe Latina tá no mercado, né, vendendo, oferecendo seu produto com vários diferenciais aí para o mercado brasileiro.
A gente sempre fala aqui na Start que a melhor forma de você empreender é estando no campo de batalha, né? E não tem jeito. Depois de aceitar esse convite que foi feito para você, de participar da Safe Latina, me conta um pouquinho mais como que foi esse início, se teve algum investimento inicial, se foi bootstrap. Conta um pouquinho como foi para o pessoal que está nos ouvindo.
Legal. Esse projeto, ele nasceu já grande, porque ele veio com uma empresa sócia, uma empresa de Recife, que já tinha APIs de backup desenvolvidas. Então, a gente tinha uma integração para ser feita com APIs prontas. Mas nós usamos o que no Brasil tem N programas como esse, mas a gente usou o programa prioritário do INDT, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, lá em Manaus. Então, a gente usou a Lei da Informática para fomentar o desenvolvimento da Safe Latina. Então, a gente teve um investimento grande, né, do governo federal, dessa iniciativa do PPID, né, do Programa Prioritário de Empreendedorismo e Desenvolvimento lá de Manaus. Foram um ano de desenvolvimento unindo três pontas, né, a minha parte como gerente do projeto de desenvolvimento, essa empresa que acabou se tornando coautora da Safe Latina, que ela entrou com as APIs, e o INDT, que desenvolveu todo o front-end, todas as conexões e investiu nesse projeto. A gente fala aí em quase 2 milhões de investimento iniciais. Então, tinha, inclusive para mim também foi novidade fazer essa gestão, esse reporte do custo do projeto, né, para um órgão do governo que é a SUFRAMA, para o INDT, né, você saber onde, como e quando fazer os investimentos, foi da onde surgiu tudo isso. Então, fico muito feliz de ter participado dessa iniciativa. Recomendo a todos os empreendedores, porque é uma forma nova de empreender. Você já começa com um fôlego de gestão e de fundos e de financeiro grande para você já começar com o pé direito e começar certo. Então, isso para mim foi um grande aprendizado.
Na sua visão, você entende que ter investimento inicial ou para uma empresa que já tem um longo caminho ou está em início ali de desenvolvimento, é importante ter um investimento para ter um crescimento saudável, uma escalabilidade mais rápida?
Rafael, eu diria que sim. Na minha perspectiva, sim. Por quê? Você acelera algo que é inevitável, que é a empresa crescer. Você pode escolher crescer sozinho, né? Tem uma máxima no mercado que diz que você sozinho você vai mais rápido, mas juntos você vai mais longe. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente conseguiu, com a escalabilidade do governo, do programa prioritário, a gente atingiu em um ano aquilo que algumas empresas demoram 4, 5, sozinhas. Porque não tem uma gestão por trás, você não tem um plano de metas que você tem que atingir, você tem que responder por ele, então você não tem outro caminho, você tem fôlego financeiro para investir em marketing, né, investir no administrativo financeiro, todo o back-office que vai te dar suporte para você não estar sozinho nessa jornada do empreendedorismo, que para nós que somos empreendedores de startup, sozinho é uma carga muito pesada que a gente carrega nas costas, que fazer tudo, né, você tem que chutar lá no escanteio e correr para cabecear, mas quando você tem todo esse suporte por trás, você tem outras pessoas que podem te dar suporte e uma mentoria, porque dentro desse programa você tem mentoria de pessoas que já passaram por aquilo que você está passando e que vai te dar um modus operandi mais correto e com menos probabilidade de falha.
Show. Agora falando um pouquinho mais desse mundo da segurança que a gente está cada vez mais dentro dele, né? A gente tem vivido numa era onde a informação é o novo petróleo. Os dados muitas vezes têm valor intangível e até muitas vezes difícil de calcular o preço, o valor dele. E por isso a proteção é o caminho para se trabalhar de uma maneira mais segura. Na sua visão, quais são os primeiros passos para uma empresa começar a pensar em proteção de dados?
O primeiro passo, Rafa, na minha perspectiva e na experiência que eu tenho, inclusive, né, por backup ser a última milha da proteção de dados, né, é você conhecer o dado que você tem, a informação que você usa, você saber o que é informação que é importante, o que é informação sigilosa, o que é informação do teu negócio, do seu core business, e aí sim, e onde ela está. Então, eu costumo usar, por exemplo, quando eu converso muito com clientes, quando a gente vai falar de backup, eu começo a usar o 5W2H. Então, o que é a informação importante para você? Qual é a informação que, se hoje você perder, o seu negócio acaba? O empresário, ele, ou o profissional da área de dados, ele tem que saber identificar dado que é importante, ainda mais hoje em dia, que quantidade de dados ela é incalculável e é cada vez maior. Você saber que dados é importante, que dados você pode ou não perder, é o primeiro passo. Depois, onde ele está. Então, quando você sabe o que você tem, onde ele está, e aí você planeja a forma de protegê-lo, eu acho que esses seriam assim, os três primeiros passos para garantir a continuidade do negócio, que é o nosso core. É ajudar o nosso cliente a garantir a continuidade do negócio dele. Se você me permite dar um exemplo rápido, Rafa, essa semana retrasada aconteceu exatamente isso. Um cliente nosso, que é uma indústria, eles sofreram um assalto na madrugada, físico, levaram caminhão, material, equipamento de cliente, notebooks, servidores, levaram tudo o que podiam. Passaram um fim de semana dentro da empresa do cliente e levaram tudo. E o cliente me ligou na segunda-feira, o empresário me ligou e falou: cara, aconteceu isso, isso e isso. E eu falei para ele assim: cara, eu lamento o que aconteceu, mas a única boa notícia em toda essa história é que você tem o backup de todo o teu servidor com a gente. Então, fisicamente, o que você vai ter que fazer é comprar um servidor novo e fazer o restore. Ele falou: cara, essa é a única tranquilidade que eu tenho para continuar o meu negócio. Então, você vê que na prática é isso que acontece, né? Quando a gente consegue garantir a continuidade do negócio do cliente, quando tudo acaba num simples assalto, num simples roubo.
E o que era antigamente uma proteção que deveria ser muito mais física, agora passa a ser uma proteção muito mais relacionada ao meio digital, né?
Exatamente. Acho que agora começa a se confundir muito o físico com o digital. Eu acho que esse novo universo, ele é único. Não tem mais a divisão do que é físico. Tanto que esse é o que a gente vê no mercado. Todo mundo está indo para a nuvem. Tudo agora está na nuvem, até por redução de custos, a administração, a garantia de que num disaster recovery, você simplesmente sai do ponto A, vai para o ponto B e você continua o seu negócio.
Com as novas legislações de proteção de dados que vão entrar em vigor em 2020, você enxerga o Brasil nos próximos anos sendo uma nação referência em segurança cibernética ou a que sempre está correndo atrás dos países de primeiro mundo?
Eu sou muito positivo nas coisas que eu faço, Rafa, muito positivo. E eu tenho, sim, uma positividade grande em relação ao Brasil por ser uma grande referência na segurança de dados, na segurança cibernética daqui para frente. por vários aspectos. Um deles é o fato de nós... O brasileiro, ele sempre... Ele tem essa característica de buscar, de dar o jeito, né? Aquela coisa do jeitinho brasileiro. Nesse momento, eu acho positivo, porque a gente busca uma solução. Não importa onde, como e quando ela apareça, a gente busca essa solução, a gente gera. Diferente de alguns países, até de primeiro mundo, que a gente conhece, que assim, ah, eu só faço o que já está escrito, o que está preparado. Se você pedir para o cara pensar, ele não pensa. E a gente não, a gente está acostumado a pensar para criar algo novo. E eu tenho também uma perspectiva positiva em relação a outros países de ponta que têm, sim, tecnologia, como Israel. E o Brasil está... Quem acompanha a política vê o quanto o Brasil está fortemente ligado a Israel. E a gente sabe que Israel é um grande fomentador de tecnologia de ponta para a segurança da informação. Então eu tenho, sim, uma visão muito positiva em relação ao Brasil ser um dos três primeiros países de ponta em relação à segurança da informação.
Bacana. E você acredita que, trazendo essa ideia de que o Brasil pode sim ser uma referência, você acredita que os prestadores de serviços de TI, eles têm a oportunidade, então, de crescer os seus negócios se especializando em segurança?
Sim. Mais do que nunca, segurança de dados vai ser o carro-chefe. Essa cultura que nós temos o trabalho de fomentar é mudar a cultura de que segurança da informação é custo. Hoje ela faz parte do negócio. Empresas, empresários, né, que eu converso, eu já sinto essa mudança de visão de que segurança da informação, em linhas gerais, já faz parte do negócio. Eu tive essa semana num banco, né, cliente nosso, conversando sobre segurança de dados, e a gente tem a mesma perspectiva. Né? Hoje, o executivo de segurança, ele senta na mesa de negócio para conversar sobre tecnologia sendo fomentadora do negócio, garantir a continuidade do negócio. Então, a gente deixa de ser o patinho feio de que, antigamente, eu lembro muito disso, nós éramos custo, e aquele custo que, infelizmente, eu tenho que carregar, para não, você hoje faz parte do meu negócio. Como você me ajuda a garantir o negócio, a vender mais, a não, ou melhor, né, até não parar de vender. Né? Como você me garante isso? Como segurança pode agregar valor? Então, acho que hoje a gente já tem saído de um lado da mesa para o outro.
É exatamente o que a gente sempre fala aqui na Start com os nossos parceiros. Né? Você está dentro da estratégia da empresa, olhando para o que a empresa quer, né, o seu cliente quer, onde que ele quer chegar, e você sentando com ele e ajudando ele a chegar nessa jornada de uma maneira mais segura. Né? Acredito que isso é essencial os empreendedores entenderem. Né? Você participar da estratégia da empresa e trabalhar para que essa jornada, onde a empresa quer chegar, seja muito mais segura. Né?
Exatamente.
Cara, fiquei muito feliz aqui pela nossa conversa. Eu queria saber aí, qual que é a sua expectativa para a Daystart Conference, que é a nossa conferência que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro aí de 2019.
Rafa, eu vejo sim, eu vejo com olhos assim, muito positivos que conferências, né, conferências como essa que a Start está promovendo, ser o maior fomentador e o melhor fomentador de ideias na área de segurança da informação. Já não é de hoje, já para todo mundo, que nós, empreendedores de startup, somos o motor que alavanca toda essa novidade para o mercado. Isso é tão verdade que empresas enormes, como a própria IBM, ela tem enxugado toda aquela burocracia para ser uma grande startup. Porque todo mundo, o mercado, não só brasileiro, mas global, viu que nós startups somos os maiores fomentadores, seja pela ideia de inovação, seja pela velocidade da tomada de decisão. Nós somos a motor-chefe, o carro-chefe para gerar essa discussão de novas ideias. Como professor, eu também vejo da mesma forma. Não tem outra forma a não ser juntar ideias, juntar mentes brilhantes, pessoas que estão ali engajadas no mesmo objetivo de criar inovação dentro da área de segurança cibernética. A melhor forma que a gente tem hoje de criar inovação é através das conferências que a Start está criando.
Show, cara. A gente fica feliz porque justamente a gente vê que o cenário brasileiro, ainda apesar de ser muito novo no sentido de segurança, né, apesar da segurança ser algo mais antigo, a gente ainda vê a necessidade dos empreendedores de TI olharem com mais foco para a segurança, porque, de fato, a gente só vai conseguir chegar na proteção das pequenas e médias empresas quando os empreendedores de TI se atentarem a isso e falarem assim, meu, eu sou o meio pelo qual vou conseguir proteger ainda mais empresas. E a gente sempre carrega esse lema aqui na Start, né? Falando, galera, a gente protege as pequenas e médias empresas no Brasil. A gente tem essa missão, a gente tem que ajudar. Porque existe um outro lado negro da força que se chama os crackers, né? Que são os caras ali que estão o tempo inteiro olhando as vulnerabilidades e, infelizmente, as mais vulneráveis são, de fato, as pequenas e médias empresas. Então, a gente entende, então, que a The Start Conference é o melhor lugar para o empreendedor de TI olhar e falar o seguinte, cara, é o melhor caminho para eu conseguir ter uma jornada mais segura na transformação das pequenas e médias empresas no sentido de proteção de dados. Então, é um mercado que está gigantesco, que vai crescer ainda mais com as legislações e a gente vê que é o melhor caminho para a gente conseguir conscientizar o público empreendedor, porque eles são a válvula que vai fazer o Brasil ser uma referência, como você disse. Né?
Exatamente, exatamente. Estou muito na expectativa para o nosso encontro dia 10 de dezembro.
Show, Eric. Muito obrigado aí pelo nosso podcast, pela entrevista. A gente fica muito feliz. A gente te aguarda ansiosamente lá para o dia 10. E dá um jabazinho aí no final, uma dica, alguma recomendação para o pessoal. E esse é seu espaço.
Rafa, eu vejo assim, para finalizar, que a segurança da informação ela não é mais um pilar só de um profissional da área de segurança. Ele hoje faz parte do dia a dia da população como um todo. A gente tem visto aí ataques cibernéticos ao WhatsApp, onde as pessoas têm sofrido aqueles ataques para poder fazer transferência de dinheiro. Não vou mentir, eu caí numa dessa e eu sou um profissional de 25 anos, eu caí nisso há um mês e meio atrás, porque foi um contexto todo de onde eu estava, como eu estava. O hacker, ele conseguiu hackear o celular de um amigo e ele baixou toda a conversa que eu tinha com ele. Então, ele interagiu comigo como se fosse esse meu amigo. E eu caí, porque eu estava na estrada, estava viajando, a cabeça estava em outras coisas, e o cara me pediu uma ajuda. Por coincidência, o hacker viu que ele estava numa situação frágil. E aí eu automaticamente falei, é o cara pedindo ajuda mesmo. E eu caí naquilo. E quando ele me pediu a segunda vez, eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu liguei para ele e aí, enfim, eu vi que estava tudo... Já tinha caído no golpe, liguei para o banco e não consegui recuperar o meu dinheiro. Então, assim, todo mundo, mesmo nós profissionais de segurança, podemos cair num golpe como esse. Então, segurança de dados hoje, ele é um pilar importante para a sociedade. A tecnologia hoje faz parte da vida do ser humano, então não tem mais divisão de isso é problema da área de segurança, isso é um problema do profissional da área de segurança. Isso é um problema de todos e a gente tem que estar unido para acabar, o que eu acho que não vai, mas a gente diminuir, dirimir a ação de pessoas maliciosas que tentam prejudicar, sejam pessoas físicas, sejam empresas e corporações.
Eric, muito obrigado pela nossa conversa. A gente se vê lá no dia 10. Nós estamos muito ansiosos por essa conferência. E para você que está nos ouvindo agora, não perca essa oportunidade. Garanta já o seu ingresso. Acesse o site conference.start.com.br. A gente se vê lá. Um grande abraço.
Abraço, pessoal.
Obrigado por acompanhar o podcast da The Start Conference. Se você quiser saber mais sobre ingressos, acesse conference.start.com.br e garanta já o seu.